em Romania. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Alô, amigos de todo o Brasil e dos países em língua portuguesa, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Começamos o nosso encontro desta semana recordando a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, em que fala mais uma vez sobre o tema da oração. Maria Ângela Jagurapa.
O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a oração na audiência geral desta quarta-feira. Jesus, homem de oração, foi o tema deste encontro semanal realizado na Sala Paulo VI. Antes de iniciar a leitura do texto, o Santo Padre pediu desculpas aos fiéis por não se aproximar deles para saudá-los como faz habitualmente, por causa das precauções que temos de ter diante dessa senhora que se chama Covid e nos faz tanto mal, disse o pontífice. Francisco recordou que o início da missão pública de Jesus começou com o batismo no Rio Jordão e que os evangelistas narram o modo como todo o povo se reuniu em oração e especificam que este encontro teve um claro caráter penitencial. As pessoas iam a João Batista para serem batizadas para o perdão dos pecados. Há um caráter penitencial, de conversão, disse ainda o Papa. O primeiro ato público de Jesus é a sua participação numa oração comum do povo, uma oração ao povo que procura o batismo, uma prece penitencial na qual todos se reconhecem pecadores. João Batista se opôs dizendo, sou eu que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus insiste, o seu é um ato que obedece à vontade do Pai, um ato de solidariedade para com a nossa condição humana. E o Papa acrescentou.
Ele prega com i peccatori del popolo di Dio. Questo mettiamolo in testa. Gesù è giusto, non è peccatore. Ma lui...
Ele reza com os pecadores do povo de Deus. Coloquemos isso na cabeça. Jesus é justo, não é pecador. Ele quis vir até nós, pecadores. Ele está conosco e no céu reza por nós. Jesus sempre reza com o seu povo, sempre reza conosco. Nós nunca rezamos sozinhos, sempre rezamos com Jesus. Ele não permanece na margem oposta do rio para marcar a sua diversidade e distância do povo desobediente, mas mergulha os seus pés nas mesmas águas de purificação. Ele age como um pecador. E esta é a grandeza de Deus, que enviou seu Filho e se aniquilou e apareceu como um pecador. Jesus não é um homem distante e não pode ser. A encarnação revelou-o de forma completa e humanamente impensável. Assim, ao inaugurar a sua missão, Jesus coloca-se à frente de um povo de penitentes, como se estivesse encarregado de abrir uma brecha pela qual todos nós, depois dele, devemos ter a coragem de passar. Mas a estrada, o caminho é difícil, mas ele vai abrindo o caminho. Naquele dia, nas margens do Rio Jordão, encontra-se toda a humanidade com seus anseios de oração não expressos. Há sobretudo o povo dos pecadores, aqueles que pensavam que não podiam ser amados por Deus, aqueles que não se atreviam a ir além do limiar do templo, aqueles que não rezavam porque não se sentiam dignos. Jesus veio para todos, até para eles, e começa precisamente por se unir a eles. É o primeiro da fila, frisou o Papa. O Evangelho de Lucas destaca, sobretudo, a atmosfera de oração em que o batismo de Jesus teve lugar. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu. Rezando, Jesus abre a porta do céu, e daquela brecha desce o Espírito Santo. No turbilhão da vida e do mundo, que chegará a condená-lo, até nas experiências mais duras e tristes que deverá suportar, inclusive quando experimenta que não tem onde reclinar a cabeça, até quando o ódio e a perseguição se desencadeiam à sua volta, Jesus nunca está sem o amparo de uma morada. Habita eternamente no Pai. Eis a grandeza única da oração de Jesus. O Espírito Santo apodera-se da sua pessoa e a voz do Pai atesta que ele é o amado, o Filho em quem se reflete plenamente. Esta prece de Jesus, que nas margens do Rio Jordão é totalmente pessoal e assim será ao longo da sua vida terrena, no Pentecoste se tornará, pela graça, a oração de todos os batizados em Cristo. Ele obteve este dom para nós e nos convida a rezar como ele rezou, disse ainda o Papa, acrescentando.
Per questo se in una sera di orazione ci sentiamo fiacchi.
Por esta razão, se numa noite de oração nos sentirmos fracos e vazios, se nos parecer que a vida tem sido completamente inútil, neste momento devemos implorar que a prece de Jesus se torne também nossa. Eu não posso rezar hoje, não sei o que fazer, não sou digno ou digna. Naquele momento, Jesus, que a sua oração seja a minha. Confiar que ele reze por nós. Naquele momento, ele está diante do Pai rezando por nós. É o intercessor. Mostra ao Pai as suas chagas por nós. Confiamos nisso. E se confiamos, então ouviremos uma voz do céu, mais alta do que a voz que se eleva da nossa ignomínia, sussurrando palavras de ternura. Tu és o amado de Deus. Tu és filho. Tu és a alegria do Pai que está nos céus. Concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
O Papa Francisco recorda crianças assassinadas em Camarões. Que gestos semelhantes nunca mais se repitam. Pelo menos 8 crianças morreram e 12 ficaram feridas por golpes de facões e tiros executados por um grupo de homens armados não identificados que entraram na escola em Cumba. No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco fez um apelo em prol da República de Camarões por causa do massacre de crianças numa escola em Cumba. Pelo menos 8 crianças morreram e 12 ficaram feridas.
Mi unisco al dolore delle famiglie dei giovani studenti barbaramente uccisi sabato scorso a Cumba.
Uno-me à dor das famílias dos jovens estudantes barbaramente assassinados no sábado passado em Cumba, Camarões. Estou perplexo diante desse ato tão cruel e sem sentido que ceifou a vida desses pequeninos inocentes, enquanto eles estavam tendo aulas na escola. Que Deus ilumine os corações para que gestos semelhantes nunca mais se repitam e para que as martirizadas regiões no noroeste e sudoeste do país possam finalmente encontrar a paz.
Auspico que le armi tacciano e que possa essere garantita la sicurezza di tutti e il diritto di ciascun giovane all'educazione e al futuro.
Espero que as armas se calem e que a segurança de todos, o direito de cada jovem à educação e ao futuro, possam ser garantidos. Manifesto o meu afeto às famílias, à cidade de Cumba e a toda a República de Camarões e invoco o conforto que só Deus pode dar.
Il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali.
O Papa Francisco anunciou neste domingo um novo consistório para o dia 28 de novembro, para a criação de 13 novos cardeais, 4 dos quais têm mais de 80 anos e, portanto, não participarão no eventual conclave. 2 dos novos cardeais pertencem à Cúria Romana. São o secretário do Sínodo dos Bispos, o maltês Mario Grech, e o italiano Marcelo Semeraro, ex-bispo de Albano e novo prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. A eles, o Papa uniu 6 pastores e igrejas no mundo: o arcebispo de Kigali, Ruanda, Antoine Kambanda; o arcebispo de Washington, Estados Unidos, Wilton Gregory; o arcebispo de Capiz, Filipinas, José Fuerte Advíncula; o arcebispo de Santiago, no Chile, Celestino Aos Braco; o vigário apostólico de Brunei, Cornélio Sim; o arcebispo de Siena, Itália, Augusto Paulo Ludic. Com eles, o Papa nomeou também o atual guardião do Sagrado Convento de Assis, Padre Mauro Gambetti. Aos 9 cardeais, com menos de 80 anos de idade, o Papa Francisco uniu também 4 novos cardeais com mais de 80 anos. São eles: Felipe Arzimendi Esquivel, arcebispo emérito de São Cristóbal de Las Casas, no México; o núncio apostólico Silvano Tomasi, ex-observador permanente nas Nações Unidas em Genebra, que depois trabalhou no Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral; o padre Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia; e o pároco do Divino Amor, padre Enrico Ferotti. Os cardeais usam a cor púrpura, o que indica a sua disponibilidade ao sacrifício, usque ad sanguinis effusionem, até o derramamento de sangue ao serviço do sucessor de Pedro, e mesmo que residam nas regiões mais remotas do mundo, tornam-se titulares de uma paróquia na cidade eterna, porque estão encardinados na igreja na qual o Papa é bispo. Nós tivemos um pouco a reação desses novos cardeais durante esta semana. Vamos recordar alguns deles então. Começando então com Raimundo Lima, depois Jane Nogara.
Para mim, o cardinalato será outro modo de estar perto do Papa e apoiá-lo com a oração e a palavra. O pregador da Casa Pontifícia, o religioso capuchinho padre Frei Raniero Cantalamessa, comenta assim sua nomeação cardinalícia anunciada pelo Papa Francisco para o próximo consistório de 28 de novembro, no qual serão criados 13 novos cardeais. É dispensável dizer que foi uma surpresa, porque se sabe que este é o modo do Papa Francisco de fazer cardeais, observa inicialmente o religioso franciscano, que é o pregador da Casa Pontifícia desde 1980. Vejo a nomeação como um reconhecimento da importância da Palavra de Deus, mais do que de minha própria pessoa, vez que meu serviço à Igreja tem sido, e por expresso desejo do Santo Padre continuará sendo, quase apenas o de proclamar a palavra a partir da Casa Pontifícia. Entre as muitas mensagens que estou recebendo da Itália e do mundo, conta Padre Frei Cantalamessa, as que mais me emocionam e me alegram são as dos pastores e líderes de outras denominações cristãs e de alguns amigos judeus, porque nestes anos o Senhor colocou em meu coração um grande amor, totalmente correspondido pela unidade dos cristãos e pelo diálogo entre as religiões. Um pastor evangélico me escreveu que era como se o Papa tivesse feito de um deles um cardeal. O Papa Francisco fala frequentemente em abater os muros e construir pontes, recorda o futuro purpurado. O Espírito Santo concedeu-me o dom de poder trazer algumas pequenas pedras para a construção de pontes entre os cristãos, seguindo o exemplo do construtor de pontes num alcance muito mais amplo, que é o nosso Papa. Sou grato ao presidente da Conferência Episcopal Italiana, o querido cardeal Gualtiero Bassetti, pela satisfação expressa pelos 6 novos cardeais italianos, alguns dos quais são efetivos, com obrigações ligadas à honra, outros, como eu, apenas honorários, conclui o padre capuchinho Frei Cantalamessa. O arcebispo emérito de São Cristóbal de Las Casas, no estado mexicano do Chiapas, Dom Felipe Arizmendi Esquivel, é um dos 13 novos cardeais que o Papa Francisco criará no consistório que se realizará em 28 de novembro próximo. O Vatican News conversou com o futuro purpurado, que explica que recebeu esta nomeação com espanto e gratidão. Não considero uma nomeação a título exclusivamente pessoal, porque sem meu povo, sem minha família, sem a diocese de Toluca e sem a diocese de São Cristóbal de Las Casas, no Chiapas, eu não seria nada. Considero, portanto, um reconhecimento para a Igreja e, particularmente, para as comunidades indígenas onde o Senhor Deus me permitiu trabalhar, diz Dom Arizmendi. Dom Felipe Arizmendi, o senhor é bispo emérito. Qual seria sua contribuição agora na grande missão que o Papa tem com a Igreja no mundo e com a humanidade em geral? Dom Arizmendi responde: Durante muitos anos, procurei difundir os ensinamentos do Magistério Pontifício. Escrevi artigos para vários meios de comunicação, tanto civis como religiosos, desde 1979, quando o Papa João Paulo II veio ao México, e tento continuar prestando este serviço até hoje. Quero ser um servidor da Palavra de Deus e do Evangelho de minha igreja nas diferentes circunstâncias em que nosso povo vive. Considero que esta nomeação reforça o serviço que busquei prestar ao povo de Deus e ao Magistério Pontifício. Dom Felipe Arizmendi, como o senhor se coloca em relação ao povo ao qual serviu durante anos, sobretudo as pessoas das dioceses com as quais trabalhou no Chiapas? Responde Dom Felipe: em primeiro lugar, sou devedor de meu país, de meu povo, um povo simples, camponês, agrícola e trabalhador. Depois, sou devedor da igreja que me formou, na qual servi como vigário em paróquias de várias dioceses, e depois como pastor em comunidades indígenas na diocese de Toluca e posteriormente no Chiapas, na diocese de Tapachulas, onde trabalhei durante 9 anos servindo as comunidades. Trata-se de uma área muito multicultural, há chineses, japoneses, alemães e muitos imigrantes, especialmente centro-americanos. Neste contexto, Dom Felipe Arizmendi recorda seu trabalho na diocese de San Cristóbal de las Casas, que é, em sua maioria, indígena, onde assegura ter tentado seguir o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo e de seus bispos antecessores, sobretudo Dom Samuel Ruiz, que se dedicaram tanto aos indígenas. Esse é um serviço que o Senhor Deus nos pede e eu sempre tentei servir com minhas limitações. A nível latino-americano, também coordenei alguns serviços do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, com os povos nativos. E são precisamente esses povos aos quais servimos que vão nos formando, acrescenta o próximo novo cardeal da Igreja Católica, enfatizando que somos devedores de Deus, da Igreja e de nossos povos. Peço a todos vocês que me ajudem com suas orações. Foi o que disse o arcebispo de Santiago do Chile, Dom Celestino Aos Braco, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, num breve vídeo transmitido pela Arquidiocese ao saber da nomeação do Papa para esta nova responsabilidade. O arcebispo Aos é um dos 13 novos futuros cardeais anunciados pelo Papa Francisco ao término da Oração Mariana do Ângelus este domingo, 25 de outubro. Uma notícia que coincidiu com um dia histórico para o Chile, cujo povo foi chamado a pronunciar-se sobre a escolha de dar vida a uma nova Constituição e sobre como alcançar esse objetivo. O próprio arcebispo destacou esta coincidência, acrescentando: "Neste dia, cada um de nós tem a oportunidade de colaborar e ajudar o Chile, expressando com nosso voto aquilo que sonhamos para o futuro do país." O futuro purpurado, que junto com outros 12 prelados será criado cardeal no consistório convocado pelo Papa Francisco para 28 de novembro próximo, convidou os cidadãos a irem às urnas, o que efetivamente aconteceu de forma expressiva, e a trabalhar pela paz todos os dias para o Chile.
Jane Nogara.
Pura surpresa a de Monsenhor Enrico Ferotti quando soube da futura nomeação como cardeal enquanto estava na sacristia pouco antes de celebrar a missa das 12 horas e 30 minutos. Interpretei como um gesto do Papa, não para mim pessoalmente, mas para todos os sacerdotes de Roma. Monsenhor Enrico Ferotti é o pároco no Santuário de Santa Maria do Divino Amor, nos arredores de Roma. Sempre se diz que o presbítero é aquele que dá suas mãos ao bispo para tocar o corpo de Cristo, que é o povo de Deus. Assim, o Papa Francisco quis agradecer as mãos de muitos sacerdotes. Acho que é assim, estou interpretando, porque não creio que, como pessoa, eu possa merecer este reconhecimento. Continuar a ser o que eu sempre fui até agora é o desejo de Monsenhor Ferotti, sempre servindo ao povo de Deus. Ainda não falei e agradeci ao Papa Francisco e espero poder fazê-lo em breve. Eu sou um pároco de Roma, acredito que continuarei sendo o pároco da paróquia do Divino Amor. O futuro cardeal nasceu em 27 de agosto de 1940 em Pizzoli. Entre os 13 futuros cardeais nomeados pelo Papa está Dom Silvano Maria Tomasi, ex-núncio apostólico e ex-observador permanente da Santa Sé junto à ONU, e instituições especializadas em Genebra, como a Organização Mundial do Comércio e a Organização Internacional para as Migrações. Dom Tomasi expressa a surpresa com que recebeu a decisão do Papa Francisco e também a alegria ao pensar que poderia ser um reconhecimento do compromisso não só seu, mas de toda a comunidade da qual fazia parte. E então, o futuro cardeal destaca que receber esse tipo de anúncio sugere uma renovada assunção de responsabilidade para continuar a contribuir para o bem da Igreja. Dom Silvano Tomasi completou 80 anos em 12 de outubro passado. Brincadeira de Papa foram as primeiras palavras pronunciadas por Frei Mauro Gambetti poucos minutos após o anúncio de sua nomeação pelo Papa Francisco no Ângelus. Recebo com gratidão e alegria esta notícia, com espírito de obediência à Igreja e de serviço à humanidade em um momento tão difícil para todos nós. Confio a São Francisco minha viagem e faço minhas suas palavras de fraternidade, um presente que partilharei com todos os filhos de Deus em um caminho de amor e compaixão para com o próximo nosso irmão. O futuro cardeal é o guardião da comunidade franciscana de Assis e nasceu em 27 de outubro de 1965. Enquanto que Dom Wilton Gregory, arcebispo de Washington, divulgou a seguinte declaração ao saber da sua nomeação: com um coração muito grato e humilde, agradeço ao Papa Francisco por esta nomeação que me permitirá trabalhar mais de perto do Papa para o cuidado da Igreja de Cristo. Dom Gregory é o arcebispo de Washington desde maio de 2019 e será o primeiro afro-americano a ser elevado ao Colégio dos Cardeais. Natural de Chicago, o futuro cardeal completa 73 anos em 7 de dezembro.
Papa Francisco em 2 de novembro no Campo Santo Teutônico. Por ocasião das comemorações dos fiéis defuntos, o pontífice celebrará a missa no cemitério no Vaticano de forma estritamente privada. Também para as demais celebrações programadas haverá uma presença restrita de pessoas. As medidas de segurança ditadas pela pandemia marcam também as próximas celebrações presididas pelo Papa Francisco. Na segunda-feira, 2 de novembro, dia em que a Igreja recorda os fiéis defuntos, o pontífice, lê-se numa declaração da Sala de Imprensa Vaticana, irá não muito longe da Casa Santa Marta, ao Campo Santo Teutônico. Ali, às 16 horas, hora de Roma, meio-dia, hora de Brasília, celebrará a missa de forma estritamente privada, sem a participação dos fiéis. Na conclusão, irá se deter em oração no cemitério, depois irá às grutas vaticanas para prestar homenagem aos pontífices falecidos. Na quinta-feira, 5 de novembro, às 11 horas, hora de Roma, 7, hora de Brasília, no altar da Cátedra na Basílica do Vaticano, Francisco celebrará a missa em sufrágio dos cardeais e bispos que faleceram durante o ano. Para essa última celebração e para as celebrações dos próximos meses, o Papa celebrará com uma participação muito limitada de fiéis, de acordo com as modalidades utilizadas nos últimos meses e no pleno respeito das medidas de proteção previstas, exceto no caso de variações devidas a uma alteração da situação sanitária. Fratelli Tutti confirma: não existe uma guerra justa. Frei Giulio Cesari, professor de teologia moral, analisa as páginas da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, dedicadas ao tema da guerra. Em consonância com seus antecessores e com o catecismo, Francisco confirma a inadmissibilidade da teoria da guerra justa diante do poder das novas armas. Em seu discurso no Capitólio de Roma, em 20 de outubro passado, na cerimônia final do encontro em prol da paz, o Papa Francisco enfatizou que hoje o mundo, a política e a opinião pública correm o risco de se acostumar ao mal da guerra, como companheira natural da história dos povos. Francisco acrescentou que as dores da guerra são agravadas também pela pandemia do coronavírus e pela impossibilidade em muitos países de ter acesso aos tratamentos necessários. O tema também é tratado em sua recente encíclica social Fratelli Tutti, em particular nos parágrafos 256 a 262 do sétimo capítulo, dedicado aos caminhos da paz para um novo encontro. No texto, o Papa associa a pena de morte como um exemplo de respostas falsas, que não resolvem os problemas que afirmam superar e apenas acrescentam novos fatores de destruição no tecido social. São afirmações que, em plena continuidade com o magistério dos predecessores de Francisco, declaram a inadmissibilidade da teoria da guerra justa. Isso foi confirmado pelo Frei Giulio Cesario, professor de teologia moral na Faculdade Teológica de São Boaventura e da Urbaniana, Roma, numa entrevista. Esses parágrafos, disse Frei Giulio, não introduzem novidades na doutrina católica sobre este assunto. São páginas que retomam o ensino que se desenvolveu especialmente no período pós-conciliar. O ensino católico sobre a guerra tem uma origem muito antiga e remonta, mais ou menos, aos textos do século V de Santo Agostinho. Depois se desenvolveu progressivamente e encontrou uma definição completa na teoria clássica da chamada Guerra Justa, que como doutrina política também era compartilhada por não-crentes. Isto aconteceu por volta de 1500, quando a descoberta das Américas levou a uma solidificação desses ensinamentos. Mas depois, com o Concílio Vaticano II, houve um repensar geral dessa doutrina, que partiu de uma afirmação muito forte da encíclica Patris Terris, de 1963, de João XXIII, que definiu a guerra como algo alienum est ratione, afirmando que seria irrazoável pensar que pudesse resolver os problemas. Estas páginas do Papa Francisco se encaixam exatamente neste pensamento e nada mais fazem do que reiterar o que diz o Catecismo da Igreja Católica, que de fato é mencionado no texto, que não se pode mais falar de guerra justa. Mas só se pode apoiar a legitimidade de defender-se militarmente se for atacado. A grande novidade dos ensinamentos do Papa Francisco sobre esta questão é a contida em um discurso que ele fez no ano passado durante a sua viagem ao Japão, quando disse que até mesmo a mera posse de armas nucleares para dissuasão já é imoral. E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Em Romaria, caminhando no terceiro milênio.